Entrevista.
Você ouviu hoje na agenda do Senado que a CPMI do INSS inicia hoje a fase de depoimentos e a CPMI também vai ouvir suspeitos de envolvimento nas fraudes dos benefícios de aposentados e pensionistas de todos os governos desde a administração Dilma para cá.
É o que garante o líder da oposição no Congresso, o senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal. Isalci conversou com a jornalista Carla Benevides, da TV Senado. Ouça a entrevista.
Senador, muito obrigada pela sua presença. E eu já começo perguntando para o senhor o seguinte. A oposição assumiu a presidência e a relatoria. Eu queria saber o que, que muda na prática, na estratégia e do andamento dessas investigações.
Olha, primeiro foi uma grande vitória dos aposentados e pensionistas, né? Porque nós teremos uma CPMI independente, né, sem seletividade. A ideia é investigar e apurar, independente de prazo, independente de partido, de governo, porque nós queremos dar uma transparência nisso. Então, é evidente, com a condução, né, da presidência e do relator sendo da oposição, a gente tem a garantia que não haverá narrativas, não haverá definição antes de qualquer, né, depoimento e tal, porque o que vinha acontecendo nessas últimas CPMIs ou CPIs é que já vinham com a narrativa e com a decisão pronta. Agora não, vai ser diferente. E a gente quer desde o início. Na prática, isso começou lá nos anos 90. A CONTAG, que é a Confederação dos Trabalhadores da Agropecuária, né, do agro, eles aposentavam o produtor rural apenas com a declaração. Declarava que o cara era produtor, ele aposentava. Então, evidentemente, na hora de aposentar, ele assinava qualquer coisa e assinava autorização de desconto, de auxílio jurídico, auxílio odontológico. E isso foi virando essa bola de neve que aconteceu. Se você verificar nos últimos anos, 2000 agora, 2023, 2024, cresceu assim num volume vertiginoso. Então, isso será apurado. O que a gente já sabe, e eu tive a oportunidade do recesso de fazer um trabalho bem minucioso disso, onde eu já tenho inclusive todo o organograma dessa situação, né? A gente percebe que houve muitas falsidade ideológica, muita assinatura falsa, né? Pessoas que já morreram, CPF falsos, então tem de tudo. Empresas que foram fantasma, criadas muito laranja nas instituições. Então, o roubo foi geral. Como é aposentado e pensionista, a gente conseguiu uma sensibilidade maior também, né, dos parlamentares, para a gente ter uma CPMI independente.
Senador, o senhor já apresentou vários requerimentos, né? Eu queria saber, na sua avaliação, qual que deve ser assim o foco da CPMI nesse início dos trabalhos?
Olha, eu apresentei 324 requerimentos. Lógico, alguns de convocações, são o Careca, as pessoas mais envolvidas, alguns servidores que estavam envolvidos diretamente, que já há indícios e provas de depósito de valores, transferência de valores, compra de carro, uma série de coisas que... Então, essas pessoas serão convocadas e, ao mesmo tempo, eu pedi também, nesses casos, quebra de sigilo fiscal, né, o COAF para ver a movimentação financeira, pedi todas as informações do Tribunal de Contas, da Caixa Econômica, do INSS, do Supremo, tem vários inquéritos que estavam em diversos tribunais que foram todos juntados no Supremo Tribunal Federal. Então, nós estamos pedindo cópia de tudo isso para aprofundar cada vez mais na investigação. Mas a gente já conhece, né, são muitas instituições, mais de 40 instituições, né, e que muitas delas existem ligação. Por exemplo, tem uma pessoa que patrocinava 6, 7, né, e que tinha outras empresas que eram utilizadas para lavagem de dinheiro. Então, tudo isso foi mapeado. E agora, com a documentação, chegando as informações, a gente vai aprofundar um pouco mais nisso.
Quem que deve ser ouvido primeiro? Quem que o senhor acha que deve ser ouvido primeiro, senador?
Olha, vamos verificar lá, né, na composição. Mas eu acho, por exemplo, o Careca é fundamental. Né? Alguns servidores do INSS também são fundamentais. Né? E, evidentemente, a gente tem que pegar também alguns funcionários dessas instituições que muitas vezes fizeram isso sem saber o que estava fazendo. Né? E que provavelmente vão estar dispostos a falar, né?
O senhor falou conseguir informações de outros órgãos. Já essa investigação já está acontecendo também pela CGU, pelo Ministério Público e também pela Polícia Federal. Como é que vai ser o trabalho da CPMI? O senhor pretende, a intenção é fazer uma união aí de forças, pegar essas informações que já foram apuradas?
Sim, já fiz requerimento solicitando cópia de todo o processo da Polícia Federal, da CGU, da AGU, né, para que a gente possa realmente ter o maior número de informação e concentrar isso, né? A vantagem da CPMI é que ela dá transparência para a população. Então, o aposentado, o pensionista, ou quem tem parente aposentado, vai poder acompanhar. Por exemplo, o Supremo decidiu recentemente que o INSS teria que devolver de forma corrigida, mas condicionando o aposentado a desistir de qualquer ação ou não entrar na justiça. E por que que eles estão fazendo isso? Porque pelo Código de Defesa do Consumidor, os aposentados têm direito a receber em dobro. Então, para evitar que o aposentado receba em dobro, eles estão condicionando a devolução à assinatura disso. Por isso que nem todo mundo assinou. Né? Dos 9 milhões de aposentados, apenas 1 milhão e pouco que assinaram até agora. Então, tem muita coisa ainda para ser devolvida.
Senador, em relação aos trabalhos da comissão, geralmente CPIs, elas propõem também soluções, né, para evitar que o que aconteceu se repita. O que o senhor acha que pode surgir como legislação para evitar que novas fraudes aconteçam em relação ao INSS?
Olha, a gente tem que aperfeiçoar cada vez mais, mas eu me lembro muito bem, né, no início de 2019, veio aqui para essa casa, para o Congresso, a medida provisória 871 de 2019, de janeiro de 2019. Onde ela trouxe uma série de novidades exatamente para inibir, né, e tal. Mas quando chega aqui, é só ver a votação, quem votou a favor, quem votou contra. Os petistas, esquerda, normalmente votam contra qualquer matéria, quando se fala em controle, quando se fala em recadastramento. Então, se você pegar a votação, todos votaram contra. E a gente não conseguiu, a medida provisória original era para que houvesse um recadastramento anual. Depois ficou para 3 anos. Então, depois, né, praticamente liberado. Então, nós precisamos melhorar, sim, a legislação, inibir. Hoje você tem, né, no século XXI, você tem a parte tecnológica, você tem como fazer tudo isso, né? A identidade visual, você tem que fazer realmente o controle digital, né, para que não haja tanta falsificação, tanta irregularidade como está acontecendo hoje.
Senador, apesar da oposição estar com a presidência e com a relatoria, segundo o líder do governo no Congresso, senador Randolfo Rodrigues, a maioria dos parlamentares que compõem ali o colegiado são da base do governo. Eu queria que o senhor me falasse como que o senhor acha que vai ficar essa correlação de forças dentro da CPMI, principalmente para que o embate político não seja o foco e sim os lesionados, as pessoas que foram lesadas nessas fraudes do INSS.
Eu acho que a gente não vai ter muito problema, porque o nosso objetivo da oposição é transparência. Nós não estamos e não vamos criar problema com relação a não, só vamos fiscalizar o que é Lula. Não. Lógico que nós temos que chamar também o irmão do Lula, que é o vice-presidente do sindicato, que teve o segundo maior desconto dos aposentados e pensionistas. Então, todos eles estão sujeitos a ser chamados, né? Seja confederação, seja sindicato, seja essas instituições. Então, nós não temos restrição nenhuma. O PT, sim, o líder do governo, que deve estar preocupado, né, de chamar algumas instituições que eles não querem. Tanto é que eles estão fazendo na CGU e na AGU uma fiscalização seletiva. Nem todos estão sendo fiscalizados, nem todos estão sendo judicializados, nem todos conseguiram, houve a devolução dos recursos. Não tem ninguém preso, está todo mundo solto. O dinheiro continua com eles, né? E a devolução está sendo paga com dinheiro público e ainda fora do arcabouço fiscal. Então esse dinheiro que nós estamos devolvendo, que o INSS está devolvendo para o aposentado, é dinheiro do contribuinte, não é dinheiro da devolução do roubo que aconteceu, né?
Segundo as investigações, né, o que sugere até agora é que todo esse rombo, toda essa fraude aconteceu em vários governos, né? Há um compromisso da oposição de se ouvir todos os envolvidos, desde de governos que não sejam, né, necessariamente do governo atual, do governo Lula, do PT?
Sim, lógico, não temos restrição nenhuma. Até porque se você avaliar os valores, né, que foram descontados, o crescimento exponencial foi exatamente 2023, 2024. né? Quando, no início do governo Bolsonaro, quando foi feita a medida provisória, houve inclusive uma redução. Agora, como eu disse, né, em 93 já tinha esses descontos. Então isso começou lá atrás, com a Contag, aposentando as pessoas e condicionando eles a assinarem documentos. Que você pergunta hoje, eles não sabem nem que documento é esse. Nunca receberam nenhum apoio jurídico ou sequer odontológico e social. Então, só os descontos que aconteceram e que muita gente nem lembra, né? E que agora tem que ser devolvido.
Senador, muito obrigada pela sua presença e sucesso aí no trabalho da CPI.
Eu que agradeço, vai dar tudo certo.